Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana. Convido a colega vereadora Josefina Soares para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 72, versículo de 1 a 6.
O rei justo e o seu reinado eterno. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada. Amém.
Convido a colega vereadora Josefina, primeira secretária do Poder Legislativo, faça leitura da ata do interior.
Câmara Municipal de Uruguaiana. Primeiro período legislativo. Quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 33/2016. Aos 7 dias do mês de julho de 2016, às 10 horas, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 33ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares, secretária; Antônio Gide Rufino de Carvalho, segundo secretário; Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Carlos Eduardo Espindo Alves, Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Luiz Gilberto Almeida Risso, Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. A hora estabelecida, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e registrou a visita do cidadão Emanuel Rodrigues de Ávila, que participou do revezamento da tocha olímpica na cidade de Santa Cruz do Sul, tendo sido selecionado pela execução do projeto Banda Municipal. Após, conforme a resolução número 13/02, o presidente solicitou à vereadora Jussara Osório que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 71, versículo de 1 a 6, Súplicas de um Ancião. Na sequência, o presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, solicitou à secretária, vereadora Josefina Soares, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Em continuidade, a secretária realizou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 780, 784, 786, 787 de 2016. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores Jussara Osório de Almeida, bancada da Rede, Rafael da Silva Alves, bancada do PMDB, e Carlos Eduardo Espindola, bancada do PMDB, pela cedência da bancada do PDT. Os mesmos deverão atender ao artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. O vereador Marcelo Lemos registrou que na data de hoje está ocorrendo a votação dos COREDES, que visam a destinar recursos para as regiões, lembrando a população e aos vereadores que não deixem de participar e votar nas demandas da cidade e na condição de presidente da Comissão de Serviços Municipais. Solicitou em função dos prazos e foi aprovado pelo plenário a inclusão na pauta dos seguintes projetos: Projeto de Lei número 19 de 2016, de sua autoria, protocolo sobre o número 534 de 2016, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Fanfarra Maria da Ici, e do Poder Executivo os Projeto de Lei 028 de 2016, protocolado sobre o número 534 de 2016, que cria o Programa Municipal Infantil Prevenção à Asma, PIPA, e o número 31/2016, protocolado sobre o número 535 de 2016, que cria a Coordenadoria Municipal do Bem-Estar Animal na estrutura do gabinete do prefeito. O presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, em discussão e votação única, o projeto de lei número 083 de 2016, 2016 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 764 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 315.900. O vereador Fernando Tarragó, presidente da Comissão de Finanças, registrou que está sendo que este projeto foi solicitado por esta casa e que, na verdade, trata-se de suplementação de verbas. E, equivocadamente, o projeto foi encaminhado pelo Poder Executivo como abertura de crédito, o qual deverá ter sua nomenclatura corrigida. Será encaminhado às comissões técnicas da casa e tramitará em regime ordinário. O projeto é lei número 024/2016. Do vereador Irani Fernandes, protocolo sobre o número 783 de 2016, que dispõe sobre a colocação de caixas receptoras de correspondências em imóveis urbanos. Foi apreciado em primeira discussão e projeto de lei número 19 de 2016, do vereador Marcelo Lemos, protocolado sobre o número 534 de 2016, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Fanfarra Maria Daici. A reunião foi suspensa para a realização de um registro fotográfico com os integrantes da fanfarra presente no plenário. Após foram aprovados em discussão e votação únicas os projetos de lei do Poder Executivo 028/2016, protocolado sob o número 534/2016, que cria o Programa Municipal Infantil de Prevenção à Asma, PIPA, e número 31/2016. Protocolado sobre o número 535, que cria a Coordenadoria Municipal do Bem-Estar Animal na estrutura do gabinete do prefeito. O presidente, vereador João Adalberto, passou a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Rafael Alves, por necessidade de retirar-se em virtude de atendimentos necessários junto ao gabinete da presidência. O vereador Rafael Alves assumiu a condução dos trabalhos e, na sequência, foram aprovadas moções protocoladas sobre os números 777, 778, 781 a 785 de 2016. A reunião foi suspensa para a realização de um registro fotográfico com os integrantes do Ministério Público presente no plenário, considerando a aprovação da moção número 785 em continuidade, foi aprovado o convite, protocolado sobre o número 776 de 2016, expediente recebido do Executivo, ofício protocolado sobre o número 776 de 2016, de diversos, ofício protocolado sobre os números 728, sobre o número de 2016. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolado sobre o número, ofício protocolado sobre os números 308 a 312 de 2016. Adversos, ofício protocolado sobre os números 511 de 2016. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente vereador Rafael Alves, na condução dos trabalhos, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 7 dias do mês de julho de 2016. Feita a leitura, senhor presidente.
Ata está à disposição dos colegas vereadores para retificação ou emenda, se assim entenderem. Não havendo quem queira fazer, a ata está em votação. Os colegas vereadores que eu concordo, pelo menos com 5 pontos, contrário, levante. Está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Passamos à ordem do dia. Convido a colega vereadora Josefina para que faça a leitura do requerimento constante na ordem do dia.
Do vereador Rafael Alves, requer ao Executivo a recuperação da camada asfáltica na rua Setembrino de Carvalho, sentido bairro Centro, próximo ao supermercado Baclise. Também do vereador Rafael Alves, requer ao Executivo a colocação de bueiros na rua 21 de abril, antes de chegar à Escola Caique, na União das Vilas, loteamento Chacras do Sol. Do vereador Marcelo Lemos, requer ao Executivo o que segue. A. Colocação de duas tampas de boca de lobo e limpeza de vala na rua Senador Salgado Filho, esquina com a rua Roberto Kramer, bairro Cabo Esquevedo. B. Substituição de bueiro quebrado na Rodrigues Portugal, próximo ao número 784, bairro Cabo Esquevedo. Também do vereador Marcelo Lemos, Requer o Executivo a reforma da pracinha em frente à 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, na Rua General Estilac Leal, com a Rua Padre Anchieta, bairro Cabo Esquevedo.
Só para explicar, senhor presidente.
Está com a palavra o proponente, vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, queridos colegas, senhor presidente, plenário, nossos amigos que aqui se encontram, meus amigos da Fanfarra Maria da Ici, que hoje teremos o projeto aprovado. Obrigado pela presença, irmão Teodoro. A praça referida é a praça em frente ao QG, que tem algumas dificuldades. Está em anexo fotos que nós tiramos do local aí no requerimento. Só para explicar para os colegas que é uma praça muito bonita, tem uma grande estrutura, mas tem algumas áreas que estão defasadas, como buracos na quadra. A pracinha tem alguns brinquedos que estão quebrados e pode acarretar insegurança para as crianças. Então, encaminhamos o requerimento nesse sentido para que o Executivo tome as devidas providências. Muito obrigado.
Do vereador Rafael Alves, requer ao Executivo que responda o que segue. A. Número dos processos licitatórios para compra de cestas básicas desde a última troca de secretário da pasta de ação social. B. O número de cestas básicas adquiridas pelo município. Do município. C. Cópia do protocolo de entrega das cestas básicas. D. Relação das famílias beneficiadas.
Peço a palavra. Bom dia, senhores vereadores, presidente, senhoras vereadoras. Público que nos acompanha neste momento aqui neste plenário, servidores desta casa, em outra oportunidade nós já havíamos solicitado ao presidente da Comissão de Serviços Municipais que pudéssemos fazer uma visita à Secretaria de Administração, porque o mesmo secretário responde pela Secretaria de Ação Social. Acredito que não tenha sido possível ainda por alguma razão, mas ainda esperamos que seja marcada para essa semana, quem sabe, um deslocamento desta comissão para essa visitação ao secretário municipal de administração, para que possamos entender e termos esclarecido esse sumiço destas cestas básicas do segundo piso da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Nesse sentido, faço esse requerimento para termos a resposta oficial a respeito do número de cestas básicas compradas, dos protocolos de entrega, para nos certificarmos que a coisa esteja sendo bem feita e não aquela velha máxima do período pré-eleitoral. Obrigado, senhores vereadores.
Vereador Marcelo.
Obrigado. Vereador, como presidente da Comissão de Serviços, me obrigo a me manifestar, a manifestação. Nós podemos ir a hora que o senhor quiser, vereador. Assim como foi dito. O que que ocorre? Quarta-feira passada, que nós falamos em ir, não fomos. Podemos ir agora. Eu não vou impor aos colegas o horário, inclusive porque os dados que o senhor procura no portal de transparência tem. Não, mas o senhor não vai tocar essa comissão por diante, vereador. O senhor não vai tocar essa comissão por diante. Aí, essa é a simplicidade com que o senhor quer deixar transparecer o trabalho que é feito. Não sei por que motivo. Ou quer dizer, talvez eu saiba o motivo, só não vou explicitar. O que que nós temos? Podemos ir ali agora, ao término da sessão, podemos ir. Eu não vou marcar, não vou impor, o senhor sugere e nós conversamos com os colegas, como foi feito quarta-feira passada, para o senhor sugerir e nós conversar com os colegas. Não tem necessidade de vir fazendo a volta nas cadeiras, fazer a volta nas portas, para colocar a sua sugestão e nós acatarmos, como sempre foi feito com todo mundo. Todas as propostas que foram apresentadas à comissão foram dadas a seguimento. Todas. Diga uma. Diga uma proposta que foi colocada na Comissão de Serviços que não foi acatada. Uma! Não é verdade. Quarta-feira foi pedido aos colegas para ir, o senhor foi o primeiro que desdenhou. E não fomos. Foi colocado quarta-feira passada. Então foi quinta-feira, seja o dia que for. Tanto que o senhor está lembrando. Então não diga que não foi dada a cabo a proposta. Não seja assim. Tem idade suficiente para aprender ainda. Obrigado, presidente.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Egídio.
E sendo o vereador Rafael Alves.
Olha, eu estou achando engraçado, vereador Marcelo, presidente da Comissão de Serviços Municipais. O que eu falei aqui foi não foi com o intuito de agredir o presidente da comissão, nem de macular o trabalho que a comissão vem fazendo. Foi pura e exclusivamente lembrar a Comissão de Serviços Municipais na pessoa do presidente, que é a comissão que, fortalecida por outros 4 vereadores, tem autonomia maior e suficiência maior para fazer o agendamento, para fazer a marcação e o convite aos colegas dessa casa para irmos até lá. Como foi marcado, como foi solicitado por mim na última reunião, e não tivemos não houve essa a organização, porque, ao meu ver, e não é uma crítica, é a comissão que tem que tomar a iniciativa quando ela é... Eu não sei por que o senhor se ofendeu, então, se não podemos ir com a comissão, eu convido os colegas vereadores que possam me acompanhar e a gente vai, porque é só isso, não tem funcionabilidade para o senhor ficar irritado, brigar comigo, dizer que eu ainda tenho idade para aprender. Todos nós aqui temos idade para aprender ainda e aprenderemos muito com o decorrer dos trabalhos nessa casa. O senhor não precisa se irritar comigo, nem querer me ofender. É pura e única, exclusivamente. Ou a gente vai ou a gente não vai. Foi quinta passada, hoje é terça. Daqui a 2 dias faz uma semana. Então, se não dá para ser pela comissão, a gente vai... Eu já agradeço a sua intenção como presidente e já retiro a minha solicitação à Comissão de Serviços Municipais.
Uma parte. É outro assunto.
Eu tenho os dois a parte do vereador Egídio. Eu dou o restante do tempo ali, dos 40 segundos.
Não, eu quero só...
E aí a gente convida os colegas vereadores que têm interesse e a gente vai agora, num outro momento, ali falar com o secretário Alexandre. Obrigado.
Concedo os dois a parte. Eu não sei se o vereador Marcelo gostaria de ceder uma parte ao vereador Rony Mello. Pode ser? Uma parte ao vereador Marcelo e a segunda parte ao vereador Rony Mello. Ou o restante do tempo, então.
Eu sou suspeito para falar, porque o trabalho dos vereadores, independente da discussão agora feita, tem sido importante, a comissão tem sido atuante. Eu já fiz esse questionamento, senhor presidente, alguns dias atrás, e eu não sei se veio a resposta com relação ao contrato licitatório, ou ao contrato cuja licitação se contratou uma empresa para prestar o serviço de internet na cidade. Esse contrato está na casa, inclusive tem uma comissão parlamentar de inquérito para tratar do assunto. Eu estou assim... A comissão trata de credores. Tá. Mas não se tratou esse assunto? Bueno, tá, então tá. Então, a questão de ordem é só se está na casa e corrigindo só então o meu questionamento, já que o vereador Rafael me corretamente me lembra que não tem absolutamente nada a ver o assunto com a CPI, mas o contrato da licitação está na casa ou não? Não sei, presidente. Eu perguntei isso acho que 20 dias atrás e até o momento, pelo jeito e até onde consta, não chegou nesta casa.
Peço que o expediente providencie a informação para o vereador.
Obrigado pelos apartes, vereador Egídio. Só para responder, senhor presidente, até por questão de hierarquia, que a comissão deve, nossa vice-presidente, vereadora Jussara, a comissão, desde o início, nós tentamos abordar uma maneira de trabalhar do mais democrática possível. E não impusemos horário, marcação de horário, nesse sentido de ir a comissão não impõe. O proponente sugere, e nós acatamos a sugestão do proponente. O proponente, em questão, ainda não sugeriu. Então, nós não acatamos a sugestão do oponente. Foi apenas isso que ocorreu, pois ele não sugeriu. Não sugeriu o horário. Todas as demandas, senhor presidente e vereador Adalberto, que chegaram à comissão de serviço, todas, sem exceção, tiveram sequência. Nem sempre a sequência desejada, a sequência que nós queremos, que é a solução do referido problema. Nem sempre nós conseguimos solucionar os problemas. Em muitos casos nós não conseguimos. Em muitos casos não conseguimos. Mas nós demos todo o encaminhamento. Inclusive, às vezes, participando de 6, 7, 8 reuniões sobre o mesmo assunto, que é o caso dos alunos da Anhanguera. foi um assunto que nós tivemos 6, 7 reuniões sobre o mesmo assunto. Outros pontos que a Comissão de Serviços participa, que são assuntos pertinentes, são assuntos pertinentes que os vereadores levantam. É claro que quem quer tentar apresentar uma imagem de incompetência ou de inoperância de algum colega, vai conseguir. Infelizmente, a política está assim hoje. Então, se alguém quiser agredir um colega, vai conseguir agredir. Vai conseguir. É natural, infelizmente, e eu não entendo esses motivos, mas tudo bem. Senhor presidente, para encerrar, em relação a essa pauta, então eu já proponho, vereadora Jussara, colega, vereador Rony, e vereador, o nosso outro colega, que possamos ir, vereador Rafael, possamos ir agora, ao término da sessão, irmos ali no executivo para ver as questões do contrato esse, ou daqui a pouquinho eu mesmo posso abrir o computador no portal de transparência e mostrar para os colegas. Ah, muito obrigado, presidente. Obrigado pela sua parte, vereador Egídio.
Vereador Josefina, continua com a leitura do requerimento.
Do vereador Gilberto Risso, requer ao executivo a substituição de tampa de boca de lobo na esquina das ruas Flores da Cunha e Pedro Irala. Do vereador Marcelo Lemos, requer ao executivo patrulhamento e encascalhamento na quadra 7, em frente à casa número 2, no bairro RBS. Do vereador Marcelo Lemos, ainda, requer ao executivo a colocação de uma luminária na rua Umbelino Vilela, em frente ao número 897, no bairro Carlos Quevedo. Da vereadora Josefina Soares, requer ao executivo a realização da operação tapa-buraco no bairro Nova Esperança, na rua Gregório Beregaray, entre as ruas Estaco Mazaba e Marechal Floriano. Da vereadora Josefina Soares, requer ao executivo a realização da operação tapa-buraco no bairro Santana, na rua Professor Luiz Antônio Lopes, entre as ruas Doutor Maia e Júlio de Castilhos. Do vereador Irani Fernandes, requer ao executivo que apresente o diretor do PROCON Uruguaiana, dia 8 de agosto, na comissão permanente que trata da defesa do consumidor desta Câmara Municipal, conforme o artigo 66, inciso 10 da Lei Orgânica do Município. Também do vereador Irani Fernandes, requer ao executivo que informe os motivos pelos quais não foram apresentados à Câmara nem justificadas as não apresentações dos servidores representantes dos cargos abaixo a subprefeito da barragem, convocado pelo ofício número 041/2/3/2016 deste legislativo. B. Servidores responsáveis pela fiscalização e aprovação de obras em imóveis e calçadas, convocados pelo ofício número 265/17/16 deste legislativo.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Irani Fernandes, proponente.
Cumprimentá-lo cordialmente, cumprimento também os demais colegas, cumprimento quem não está conosco no plenário nessa manhã. São dois requerimentos que tratam praticamente do mesmo assunto, que é a questão do o descaso que o executivo tem com essa casa. Primeiro é a questão do PROCON. Nós fizemos um requerimento exigindo, solicitando para que viesse algumas informações com relação a como o PROCON de Uruguaiana está funcionando. Para que se entenda melhor e para quem está no plenário, que possa entender o que é o PROCON de Uruguaiana, existe uma lei federal que cria o PROCON. Nessa mesma lei, ela cria, junto com os municípios, a obrigatoriedade de um convênio para que os municípios possam oferecer condições para que os PROCONs funcionem. Você sabe o que é o PROCON, onde o cidadão vai lá e faz o seu questionamento sobre alguma atividade que ele não está sendo atendido como consumidor. Então, em Uruguaiana, esse PROCON é a Prefeitura Municipal, é que tem que dar estrutura para o PROCON. Primeiro que a estrutura que foi dada ao PROCON, ela praticamente ainda existe. Porque primeiro até o acesso ao PROCON é dificultado, que ele fica num local onde um idoso, uma pessoa na cadeira de roda não consegue ter acesso. Então, é um PROCON para alguns, não para todos. Esse é o primeiro passo. E a estrutura desse PROCON também está muito debilitada. Os funcionários que a prefeitura deveria colocar ali dentro, ela não colocou. o tipo de atendimento que deveria dar e a resposta que o cidadão espera quando procura o PROCON para fazer a sua denúncia, essa resposta o cidadão também não está tendo. Então, existe lá dois ou três funcionários que estão ganhando recursos que nós estamos pagando, porque é pago pela prefeitura, e que não está realizando esse trabalho. Então, essa resposta me veio, ela veio incompleta, então por isso que eu estou aqui solicitando que o diretor do PROCON venha a essa casa para nos dar algumas explicações. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, nós encaminhamos às comissões a solicitação de que o subprefeito da Barra, da barragem, viesse também aqui nos explicar sobre os assuntos que estão acontecendo lá na barragem, que ele está tomando algumas decisões que estão em desacordo com a legislação. Mandamos para a prefeitura, nem te ligo, até hoje ninguém respondeu, ninguém disse por que não vem, porque ele poderia ter dito, olha, eu não posso mandar nesse prazo, mas pela legislação eu tenho a obrigação de apresentar. Mas nem isso foi feito. E a mesma coisa foram as pessoas que são responsáveis, também solicitar a presença delas na comissão, as pessoas que são responsáveis, que dão liberam as obras, que dão o habite das obras. Senhor presidente, só quero concluir que eu tenho dois requerimentos discutidos, então o meu período de 3 minutos deveria ser 6 minutos. Então, que servidores que fazem a fiscalização e que exigem que a obra tenha sido feita exatamente como tem que ser feita, inclusive com a parte de acessibilidade, não veio também e ficou por isso mesmo. Então nós temos 3 pendências que a gente tem que pensar muito bem, que é o descaso que está havendo, antes não era assim, e ultimamente não estão atendendo, não o meu pedido, não o pedido do Marcelo, não o pedido do Rafael, mas o pedido de um poder legislativo que tem a responsabilidade e o direito de fazer essas cobranças. Muito obrigado.
Senhor presidente, apenas uma correção no requerimento do vereador Marcelo Lemos, que faz referência à rua Umbelino Vilela.
Essa já passou, vereador.
Pois é, mas a rua Umbelino Vilela não existe. Então tem que esclarecer se é a rua Urbano Vilela ou a Umbelino Gomes. Deve estar no requerimento? Muito bem, na pauta aqui está o Umbelino Vilela.
Eu gostaria de cumprimentar o nosso amigo Carlos Miller, que está de aniversário no dia de hoje, a convidar todo mundo que está aqui, que ele pediu que eu convidasse para o almoço aí na praça. Agora, o meio-dia, não, porque não vai passar em branco a idade de um líder, não, como é o Miller. Então, já aproveitar e convidar todo mundo aí que ele pediu para que eu convidasse. E Miller, já no dia de aniversário, eu vou te dar essa missão já de assessor legislativo. Nós temos aqui, como presidente desse poder, cumprindo rigorosamente a Constituição Federal. Na harmonia dos poderes, mas harmonia não quer dizer desrespeito. E o caso desse caso aqui é desrespeito. Nós exigimos que o senhor prefeito nos responda essa preocupação do vereador Irani, que é de todos nós, que foi convocado aqui o subprefeito da Barragem para explicar sobre um terreno que ele doou lá e não veio. Do pessoal da fiscalização não vieram. Terão que vir. Nós exigimos isso, Miller. Dizer para o prefeito que nós exigimos. Exigimos para a harmonia dos poderes, para que nós possamos ir até o fim do mandato, não é, com essa harmonia, que seja cumprida a lei orgânica do município. A lei orgânica nós juramos e temos que cumprir.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Sá.
Obrigada, senhor presidente. Eu lhe cumprimento pela atitude forte e bem posicionada, mas eu quero aproveitar e até sugerir aos vereadores que possamos fazer um levantamento de outras situações que foram e a gente pode considerar desrespeitosa com essa casa, para que da mesma maneira tenha o presidente o mesmo procedimento em consideração à falta de respeito com o Poder Legislativo. Então, eu, da minha parte, me coloco, vou fazer o levantamento dos meus encaminhamentos e lhe passo, senhor presidente.
O Rafael Alves para discutir o requerimento.
Senhores vereadores, o requerimento da Comissão de Serviços Municipais foi da data de 2 de março de 2016. Abril, maio, junho e julho. Fazem 4 meses. não é só o convite a um agente político que faça parte do poder executivo, administrativo, que não é respondido. São os requerimentos de informação, são os requerimentos de indicação. Até aqueles que nós indicamos, a gente entende que, às vezes, e quase 100% das vezes, não são atendidos porque o gestor opta por ter a sua linha de atuação na hora de, por exemplo, fazer a troca de lâmpadas na cidade. Como vocês ouviram aqui, muitos requerimentos pedem a troca de lâmpada no lugar que está queimado. Até isso a gente não tem como obrigar. Agora, a solicitação de informação e o convite para quem faça parte do Poder Executivo vir aqui prestar esclarecimento, é obrigado o Poder Executivo a responder e a permitir que venha aqui o seu secretário ou o seu subordinado.
Me dá uma parte depois, Pedro.
Então, eu acho que a gente está muito tranquilo aqui, Adalberto. A nossa posição está muito cômoda. Eu acho que a gente tem que fazer o levantamento que a vereadora Jussara manifestou agora na sua questão de ordem, e já o que não tiver respondido, entrar com um mandato de segurança e pedir que seja respondido em 2 dias. Que ele já teve 1 ano, 6 meses para responder e não respondeu. Os dois à parte eu concedo ao vereador Irani Fernandes.
Só para esclarecer para quem está nos acompanhando, a lei orgânica ela determina no seu artigo que foi citado aqui que os servidores, nós temos a prerrogativa de convocá-los para que eles venham e eles têm que ser apresentados. A única pessoa que a gente não convoca é o prefeito, a gente faz o convite e ele vem. Os demais, eles são obrigados a virem aqui. Então, nosso legislativo não estará extrapolando, se for para a esfera judiciária, pela independência dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que o judiciário intervenha e possa mediar esse relacionamento que não está cordial, que não está de acordo com a lei entre o legislativo e o executivo. Então não tem nada assim de vai para a justiça, não. Isso é o rito normal e natural, é assim que funciona a interdependência entre os poderes, cada um tem a sua função. Se vocês me perguntarem quem manda mais, é o prefeito ou o vereador? Ninguém manda mais que ninguém. Cada um tem a sua responsabilidade dentro lá do seu poder. Então, todos têm que cumprir. Todos têm que cumprir a sua... Essa hierarquia, ela é nesse ponto, ela é equivalente a todos eles, no judiciário. Muito obrigado pelos apartes.
Obrigado, vereador Irani Fernandes. Deve haver um equilíbrio. Não existe poder que se destaque em cima de outro poder. Deve haver um equilíbrio, ou deveria, como diz a colega. Mas eu me pergunto, e faço essa reflexão aos senhores vereadores e aos visitantes que nos acompanham neste plenário e aos servidores desta casa. Às vezes eu me pergunto assim, será que não chegou essa solicitação lá e algum secretário, alguma secretária engavetou essa informação e não chegou no prefeito? Ou será que chegou no prefeito na data certa e o prefeito, desvalorizando totalmente os pares desta casa, falou, não, isso aqui é bobagem, não vou fazer o cara sair lá da barragem para vir. E ó, guardou e nem avisou o subprefeito dele. Me pergunto o que acontece? É uma desorganização total e completa que as informações não chegam no mandatário? Ou é o total desprezo e ser relapso o prefeito e não responder ao poder legislativo? Eu não sei, não sei. Mas o reflexo disso está na cidade. Então, se vocês olharem para a cidade e saírem de carro por aí, vocês já farão as suas próprias conclusões. Obrigado, colegas vereadores.
Não, quanto ao assunto, eu entendo, vereador Rafael, que tem duas... funções que são bem específicas. O executivo deve executar, esse é dele, nós não podemos interferir. Mas a de fiscalizar, ele também não pode interferir o que nós fizemos. E não nos prestando informação, não nos mandando o subprefeito aqui, automaticamente está nos vedando o direito que é nosso, exclusivamente nós, de fiscalizar. E é isso que nós queremos fiscalizar e saber por que acontece determinadas coisas. Nós queremos, inclusive, contribuir com o executivo, com a população de Uruguaiana fiscalizando, que é a nossa função. Agora, coloco à disposição dos colegas vereadores, se assim entender.
Só um esclarecimento, presidente, só para... O poder que decide é o legislativo sem o legislativo,
o prefeito não faz nada. Se nós começar a votar contra e trancar a pauta aqui, ele simplesmente ele fica inoperante lá. Então hoje, por incrível que pareça, o poder superior no município hoje, o que consegue delimitar alguma coisa, ainda é o legislativo, conforme até orientações.
Não, está esclarecido. Eu acho que tem algumas que são, do executivo, que executar, mas a fiscalização é nossa. Essa ninguém pode nos... Digamos, verbais, assim entendo os colegas vereadores. Vereador Rafael.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, requerimento verbal. Solicita informações sobre a retirada de um redutor de velocidade quebra-molas. Eu vou ler o meu requerimento porque ele está pronto já, vou só fazer o protocolo depois da leitura, que eu perdi o prazo ontem. O vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvido o plenário desta casa, requer seja encaminhado ao senhor prefeito Luiz Augusto Schneider e à secretaria competente informações sobre o motivo da retirada do redutor de velocidade quebra-molas nas proximidades de 3 escolas na Avenida Presidente Vargas e que o mesmo seja reinstalado por motivos de segurança. Justificativa. Justifica-se o presente pela retirada de um redutor de velocidades quebra-molas na Avenida Presidente Vargas, onde existem 3 escolas. Escolas Argemi Filho, José Argemi Filho, Hermeto Bermudes e Uruguaiana. Este oferecia um grau maior de segurança quanto à passagem de veículos, que é intensa naquela avenida, por ter acesso aos trevos. Assim, fora retirado, possibilitando a vulnerabilidade dos pais responsáveis e alunos que por ali trafegam, a fim de direcionarem as suas respectivas escolas. Sabemos também que os veículos automotores que por ali passam trafegam em velocidades desrespeitando os pedestres, causando pânico e insegurança. Até porque nós temos na Doutor Maia, que fica no outro lado da quadra da Escola Uruguaiana, nós temos 2 quebra-molas entre a Escola HB e os fundos da Escola Uruguaiana. E pela Presidente Vargas, que nós temos mais 2 escolas, a Argemi, uma quadra adiante, e a Escola Uruguaiana, que fica onde o quebra-mola ficava bem na frente. Isso ajudava muito. 2 quebra-molas, nos 2 sentidos da Presidente Vargas. Sem dúvida alguma, os quebra-molas servem para reduzir a velocidade e impedir que as pessoas, que os alunos que atravessam a avenida, corram risco de sofrerem um acidente e, consequentemente, os redutores fazem com que os automóveis reduzam as velocidades. Então é evidente que é importante os redutores. Então é nesse sentido, a gente quer saber por que foram retirados e a gente já indica que sejam recolocados novamente. Obrigado.
Vereador Irani Fernandes.
Senhor presidente, eu vou declinar da minha condição de
vereador
apresentar o requerimento.
Egídio Carvalho.
Libero para os demais colegas da um minutinho.
Vereador Egídio Carvalho, depois da vereadora.
O senhor presidente, o meu requerimento verbal pede à administração pública providências urgentes com relação às carências da Corporação de Bombeiros local. Durante esse mês que passou, os valores de R$374 mil não foram repassados à corporação, que depende desses valores, que são significativos, são importantíssimos, como para pagamento dos telefones da corporação que estiveram cortados. E por um tempo, a Corporação de Bombeiros de Uruguaiana ficou apenas com um telefone celular para atender as ocorrências, e esse telefone não está na memória das pessoas, dos uruguaienses. Esse telefone praticamente inacessível, ficou um tempo disponível, telefone que inclusive foi doado pela administração municipal. Então, o nosso quartel dos bombeiros não pode, em hipótese alguma, passar por essas dificuldades. Os bloqueios impediram que esses valores fossem repassados, os bloqueios via Funrebom, e este é o quadro. O comandante está indo às emissoras de rádio pedir socorro e foi auxiliado pela colônia árabe palestina. Então, o meu requerimento pede urgentes providências com relação a esta demanda tão importante. Eu concedo a parte ao vereador Rony Mello.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Já lhe cumprimento pelo encaminhamento. Eu estive ontem, vereador, com o sargento Silvio, e o que nos preocupa, e existe algumas incoerências com relação a essa situação, porque, e já sugiro,
sugiro que, e eu não sei o porquê, até o momento não foi feita alterações no Furrebom, por quê? Porque, como todos sabem, a Corporação de Bombeiros ela faz parte do Estado. E esse fundo é um fundo municipal, e aí quando ocorrem os bloqueios e sequestros, doutor Fernando Tarragô, citado aqui pelo vereador, os 370 mil, o último bloqueio e sequestro que houve, foram justamente os valores que caberiam à Corporação de Bombeiros. Tanto que eles estavam sem internet, parece que a situação da internet se resolveu há 2 dias atrás ou ontem, mas ainda, exatamente, e porque é uma entidade que é a Sociedade Árabe Palestina, que de certa forma foi parceira e repassou esses valores para solucionar esse problema, que é uma solução paliativa, né? Mas é necessário para ontem, vereador, que essas alterações no Furrebom sejam realizadas nos moldes que foram feitos em Santana do Livramento, onde essa conta ela é desvinculada das contas da prefeitura e evitam que esse tipo de situação aconteça. Porque é uma situação totalmente, senhor presidente, incoerente, porque a corporação faz parte do Estado e está sofrendo os prejuízos por causa de uma total falta de gestão do município, onde as contas do município estão sendo bloqueadas, estão tendo seus recursos sequestrados, inclusive sequestrando recursos que sequer são do município, que é dos bombeiros. Então, qual é a dificuldade de fazer as alterações e evitar que esses prejuízos... Não é para os bombeiros, é para a comunidade que precisa do serviço dos mesmos. Então, se não é do município, bueno, manda o projeto de uma vez, faz a alteração e evita maiores problemas. Mas até o momento não se buscou um mecanismo para evitar isso. E o que o sargento Silvio me falou ontem, e a indignação dele, a maior de todos, e por essa razão ele está indo na imprensa, porque não existe boa vontade em resolver, sem justificativa alguma. Não é teu o dinheiro, bueno, se não é meu, eu vou achar uma forma de que a pessoa que deveria ter acesso ao recurso não tenha o prejuízo. E nós estamos falando de uma corporação de bombeiros aqui. Obrigado, presidente.
Faça condição de trabalho. Vereador Rony Mello, para complementar, senhor presidente, agradeço a sua preocupação e acato as suas sugestões e o convido para assinar junto esse requerimento. Ele deve ser protocolado até às 9 horas da manhã desta quarta-feira. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Quanto
trabalho a vereadora Josefina, que eu gostaria de manifestar com relação a isso.
É Jussara.
Vereador Jussara.
Obrigado, senhor presidente.
As damas têm preferência.
Obrigada, senhor presidente. Vereador Egídio Carvalho, em ótimo momento chega, então, o seu documento solicitando providências, porque nós estamos acompanhando, vereador Rony Mello, a maneira como os bombeiros estão peregrinando, né, já há bastante tempo com relação a essa situação. E dói, vereador Fernando Tarragô, dói quando nós sentimos, a casa sentiu dentro das comissões, quando os bombeiros participaram, vereadores, de ver a tristeza que se abate sobre esses homens. Por quê? Porque aquela verba que foi sequestrada, ela já estava com previsão, como previsão orçamentária, para situações assim, muito importantes para o município. Então, dói da gente ver, né, que por uma questão e por falta de atitude, estão esses homens sem condição de fazer as suas atribuições e nós no risco maior ainda. Eu lhe concedo uma parte, vereador Rony.
Só para os senhores vereadores, nosso plenário, terem ideia da gravidade do assunto, senhor presidente. Se nesse momento, se daqui a alguns minutos, algumas horas, qualquer veículo da Corporação de Bombeiros tiver algum prejuízo em missão ou algum estrago que possa ter, não existe recurso para consertar. Não existe. Não existe. Não tem, que nem diz o gaúcho, não tem um pila nos cofres da Corporação de Bombeiros. Isso é uma... Porque muitas vezes a gente fala assim, fica parecendo, não pode, mas é assim. A verdade é essa. E não sou eu que estou dizendo, eu ouvi da boca do sargento Silvio na reunião que eu tive com eles ontem. Então, só para o senhor ter uma ideia da gravidade. Vou dar um outro exemplo. Alguns meses atrás houve um problema num dos veículos em missão, onde quebrou uma bomba do caminhão da Corporação de Bombeiros. O conserto foi R$60 mil. R$60 mil. O que que pagou na época? O fundo, o Furrebom. E esse Furrebom hoje está rapado. Não tem um real. Então, qualquer problema que haja hoje em questão de material, em questão de veículo, qualquer coisa, não tem dinheiro.
Obrigada, vereador Rony. Então, era exatamente o que eu dizia. Corremos todos nós esse grande risco em função da falta de atitude. Porque eu considero, vereadores, assim que, de repente, a gente não consegue fazer alguma coisa, mas mostrar boa vontade, mostrar interesse e correr atrás, isso sim. Isso é missão importante, isso é nobre de parte de agentes públicos. E agora, quando eu estive no Fórum de Parlamentares do Brasil, em Porto Alegre, vereadores, onde a gente, num momento de grande entusiasmo, porque éramos mais de 100 mulheres do Brasil todo, falando, cada um falando um pouco da realidade do seu município, de parte da tenente-coronel, que foi a criadora da patrulha Maria da Penha, quando ela questionava a respeito de segurança na nossa cidade, vereador Egídio Carvalho, eu tive a oportunidade de comentar que nós tivemos aqui, e por iniciativa sua, vereador, que fez um trabalho belíssimo, trazendo, como chama mesmo a Polícia Comunitária?
Polícia Comunitária.
A Polícia Comunitária para a Uruguaiana, que foi apenas e tão somente uma
vereadora
dourada na pílula de parte do Executivo, nós perdemos por questões ínfimas, insignificantes, porque o valor da contrapartida era insignificante. E hoje não temos. Então, o Brasil se surpreende com atitudes como essa. Eu não digo que o uruguaiano seja o único, claro que não, e que está pior do que os outros. Mas nós temos que levantar essas situações e nós temos que cobrar, porque segurança é prioridade. E perder a patrulha, a polícia comunitária, que é um avanço, que é importante para a comunidade, isso é inaceitável, vereadores. Obrigada, presidente.
Condução do trabalho, vereador Rafael Garcia, manifestado com relação ao requerimento.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Adalberto Silva.
Excelentíssimo colega vereador Rafael, no exercício da presidência, demais colegas vereadores, plenário. Vereador Fernando Tarragô. Eu lembro, vereador Fernando Tarragô, como fosse hoje, ainda na administração, que Vossa Excelência era o vice-prefeito, que foi criado Furrebom. Um fundo que foi criado para restaurar as corporações de bombeiros. Esse dinheiro é um dinheiro da segurança pública. É um dinheiro que, de repente, os bombeiros não têm, causam um incêndio e eles não poderão chegar lá no incêndio. Então, eu não acho que a justiça está sendo justa e não vê de onde é que vai tirar dinheiro, vereador Irani. Mas tirar dinheiro de sequestro da segurança dos bombeiros, daquela arrecadação que é paga numa conta específica justamente para que o cidadão paga para que ele tenha segurança e está sendo sequestrado, eu acho que nós temos, vereador, é que entrar na promotoria pública, para que a promotoria pública de pronto tome providência, que eles tenham a responsabilidade de zelar, não é? Pela população. E não pode, eu acho que não é justo isso aí. Está havendo algum equívoco nesse sequestro? Eu acho que não é de todas as fontes que pode tirar, vereador Arani.
Uma parte, vereador.
Mas com todo o prazer, vereador.
A minha parte é para questionar exatamente isso. Quando um valor do Poder Judiciário trabalhista, ele chega à prefeitura, ele diz que ele precisa de 1 milhão. Ele não diz de onde tem que tirar. Quem indica a fonte de onde vai retirar, eu acho que é o executivo. Olha, eu tenho dinheiro nessa conta, nessa conta, nessa conta e nessa conta. Eu acho que é assim que funciona. Então, talvez uma outra conta que não seja menos prioritária do que a do Furrebom é que deveria ser indicada, e não o fundo de reaparelhamento dos bombeiros.
Mas eu acho que a justiça não pede para ninguém sugestão, eles vão pegando onde tem, vereador.
Nós vamos fazer justiça aqui, senhor presidente. Vamos fazer justiça. Doutora Fabiana e doutora Laura, da Justiça ao Trabalho, vinham tendo esse cuidado, estão tendo esse cuidado para não fazer os bloqueios e sequestros na conta específica do Furrebon. Esse sequestro especificamente, esse sequestro que houve agora, essa última vez, dos R$370 mil, foi feito pela Justiça Comum numa situação decidida em Porto Alegre. Eles realmente não verificam e vão sequestrando o que tem pela frente. Então, eu quero fazer justiça porque não foi a Justiça do Trabalho com as doutoras locais que fizeram esses bloqueios. Foi a nível de capital em Porto Alegre.
Vereador Gil, cumprimento, Vossa Excelência. Acho que nós temos que entrar também com pedido na promotoria pública, tome providência e quanto antes para que seja devolvido esse dinheiro. Esse dinheiro não pode sair da conta do Furrebon, porque a conta é com função específica. As pessoas pagam para que tenham esse dinheiro, para que tenham essa segurança. Porque pior se abrir uma conta para o Estado, eu estava conversando com o sargento esses dias, se passar para o Estado, pior esse dinheiro vai para lá e aí mais difícil fica. Vereador Erinde, quer a palavra?
Sim, eu gostaria que o senhor me der a segunda parte.
Eu resto uma condição de trabalho, agora o vice-presidente, o vice não esteja aqui, e a palavra tem o vereador Erinde.
Pois não, obrigado, senhor presidente, eu já passo de imediato a parte do senhor vereador Rony Mello.
Obrigado, vereador Adalberto, presidente, só para deixar claro, quem tem que devolver esse dinheiro é a Prefeitura Municipal. A Justiça Comum, a Justiça do Trabalho não vão devolver recurso, porque eles só bloquearam e sequestraram porque é dívida do município com seus credores, seja empresa privada, seja funcionário público. Quem tem que... Isso tem que deixar bem claro. Quem deve para os bombeiros é a prefeitura. Eles só houve esse sequestro porque eles estão em dívida com alguém, com alguma empresa, seja pessoa física ou jurídica, e por essa razão acontecer o sequestro. Se a gente sair daqui e for na promotoria, o promotor vai dizer, mas não é a justiça que tem que devolver o dinheiro, muito pelo contrário, é a prefeitura.
Segunda parte com a vereadora Jussara Osório.
Obrigada, vereador Iranir. Eu acompanho a mesma linha de raciocínio do vereador Rony Mello e eu pedi a parte exatamente por isso, senhor presidente. Então, nesse contexto todo, a gente não pode, numa análise mais rápida, entender de que, né, a justiça está fazendo alguma coisa errada. Até porque, neste universo, repito, o interessante sempre é que os gestores, né, que os agentes públicos façam, dentro desse contexto e da sua análise, uma busca de prioridades. E aí, então, forçando essa realidade de que não seria o caso dos sequestros para este setor, que são os bombeiros e que é a segurança, talvez nós tivéssemos um resultado melhor. Mas acontece que fica tudo calado. Sequestro fica calado. Tem que se posicionar. Tem que ter atitude, porque senão nós vamos sempre, não vamos conseguir reverter absolutamente nada e ficamos nessa bola de neve e nós aqui na condição de risco, que é a realidade que nós estamos hoje com relação ao trabalho dos bombeiros.
Muito obrigado, senhor. Na sequência, só para utilizar o meu tempo, esse fundo é um fundo que há um tempo atrás ele era um fundo estadual. Tudo aquilo que era cobrado de taxas de vistorias que os bombeiros fazem e faziam, esse recurso ia para essa conta, que era uma conta estadual. E aí era utilizada pelo Estado todo, não só pelo Uruguaiana. Então, através dessa lei, ela foi alterada, é uma lei estadual, e ela criou esse dispositivo para que as prefeituras, então, abrissem o seu fundo, criassem o seu fundo municipal para receber esse recurso que o bombeiro, que é receita do bombeiro, quando ele vai lá e faz a vistoria, o cidadão paga, para que ficasse no município e fosse utilizado naquela corporação do município. Com a questão do sequestro, aí agora ficou esclarecido, que é para pagar uma dívida que a prefeitura deve com algum setor, que logicamente o prefeito deverá repor esse dinheiro nessa conta municipal. E tem mais um detalhe.
essa visão de proteção que deveria vir do Executivo, porque não é recurso municipal, é recurso estadual, de uma corporação estadual que está prestando serviço e, em contrapartida, são pagos os protocolos para ir para essa conta. Ele apresentou um projeto de lei aqui nessa casa, criando o bombeiro municipal, para usar exatamente o dinheiro que está no fundo de reaparelhamento do bombeiro, que não é do município, que é recurso gerado pelos bombeiros, que é do Estado. Então é uma outra incongruência, é um outro detalhe que nós temos que atender com muita atenção para esse projeto de lei que está tramitando nas comissões aqui da nossa casa. Muito obrigado.
Já faz mais de 20 anos, Zerani, que foi criado pelo e que os bombeiros passaram a administrar esse fundo. Foi em 95, se não me falha a memória. Ainda na administração do Trojan e do Fernando Arrago. Vereadora Josefina.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente. O meu requerimento, eu agradeço a bancada do PP, o líder do PP, aí o vereador Irani, pela cedência do espaço para mim fazer o meu requerimento verbal. O meu requerimento verbal, senhor presidente, é nada mais nada menos que da BR-472, que a estrada está um caos. Para o DENIT, nós vamos mandar para o DENIT, exatamente. Porque vindo da barragem, senhor presidente, e vossa excelência deve ter constatado, vindo da barragem para a Uruguaiana, o que tem de buraco não dá para aguentar. Há duas ou três semanas atrás não tinha nada. Agora, esse final de semana que a gente andou lá, socorro, né? Olha, se não me engano, 4 ou 5 buracos nós caímos com o carro. Na saída da barragem da Taipa ali tem um... na Taipa. E de lá, então, pela direita quem vem de lá, e pela esquerda quem vai daqui para lá, né, BR-472. E o DENIT não vê nada. Olha, tá terrível. É federal, a BR-472, a gente sabe que é do governo federal, mas eles não estão nem aí, né, porque a coisa está feia, presidente. Não dá para andar. Que estoura um carro, estoura uma roda, quem é que vai nos pagar? Mas quem é que vai pagar? Ninguém. Porque não, você queixar para quem? Lhe dou uma parte. O senhor
tem que passar para... Passa quando o senhor trabalha, vereadora Ani. Para que eu possa partir, vereadora Josefina, já que a mesa está ausente.
Assuma as condições de trabalho e a palavra está com o vereador Adalberto Silva.
Vereadora Ani, só para colaborar com Vossa Excelência, e eu inclusive pedi que eu já tinha até mandado fazer pela mesa, se Vossa Excelência não achasse... Né, já vi que nós pudéssemos assinar junto, inclusive, pela mesa. Sabe por quê? Porque nós, inclusive, acho que a minha assessoria já bateu, isso que eu vinha vendo de lá para cá. Ontem, lá em casa, chegou uma caçamba com uns 10 funcionários, com massa em cima, e disseram que estavam tapando os buracos. Eu vim de lá faceiro, digo, tá, taparam os buracos. Inclusive, me despreveni de uns, que a gente vai localizando onde é que está. Incrível que não taparam nenhum. Foram daqui até a barragem com a massa, com 10 funcionários em cima, a Sila, e não taparam nenhum, vereador. Então é bom que é previdente sua preocupação e que o Denis tome conhecimento e tome providência.
Devolvo as condições de trabalho ao vereador Adalberto Silva.
Reassumo as condições de trabalho e a palavra da vereadora Josefina.
Tá, isso, então nós temos que mandar urgente esse documento para o DENIT, porque é uma vergonha, né? Na verdade, é uma vergonha. Eu acho que eu caí em 4 ou 5 buracos, porque estava meio chuviscando. Não, verdade. Não enxergo, né, vereador? Tá certo? Tá bem. Mas não foi nesse sentido que a Vossa Excelência disse. Eu, tudo bem, não enxergo nada mesmo. Olha, gente, e olha, não é fácil... Eu tenho a impressão que tenho que fazer geometria e balanceamento no carro, porque o prejuízo vai ser grande. E não sei se alguém não aconteceu alguma tragédia, porque tinha até um caminhão virado esses dias, né, tombado lá, e a gente não sabe o porquê. É, pois é. Então, esse requerimento é para que o DENIT tome providência imediatamente com relação à BR-472, tapando aqueles buracos, porque é um prejuízo grande para os motoristas que andam, trafegam. Não só para mim, mas para todo mundo que... Não é só um aqui que anda, mas todo mundo que trafega na BR-472. Quer uma parte, vereador?
Não, na verdade, vereadora, já lhe cumprimentando e agradecendo...
Pode usar meu tempo, o resto do meu tempo.
Não, eu ia lhe sugerir também que a senhora possa... É importante provocar o DENIT local, por óbvio, e fazer com que as nossas representações, né, a nível federal, sejam senadores ou deputados. A gente tem aqui senador, tem a senadora Ana Amélia, tem o senador Lazer Martins, temos nossos deputados federais da região, o Luiz Carlos Reis e o Afonso Motos, que são aqui da região. Daqui a pouco seu gabinete entrar em contato com os deputados, com os senadores, se certificar como pode ser feita, por exemplo, uma operação tapa-buraco, se existe alguma previsão, porque hoje é tudo crise financeira, não tem recurso para isso, não tem recurso, mas daqui a um pouco tem algum caminho que a nível federal essas representações podem nos orientar melhor. Então, além do DENIT, tão somente o DENIT, daqui a pouco a nível de Brasília, alguém pode nos dar essa, enfim, esse norte para que efetivamente a recuperação dessas pavimentações sejam feitas. Obrigado.
Senhor presidente, foi me concedida a oportunidade pelo Partido dos Democratas para fazer um requerimento verbal. E no mesmo tom da vereadora Josefina, eu gostaria que o nosso requerimento fosse com relação à recuperação da Setembrino de Carvalho. Ela está também em péssimas condições, toda ela, em péssimas condições mesmo, e que é função da Prefeitura. Então, nosso requerimento será nesse sentido, para que haja uma recuperação da Avenida Setembrino de Carvalho, que está intransitável. Obrigado. Nosso requerimento será apresentado até amanhã às 9h30.
Esgotado dos requerimentos, não havia nenhuma decisão contrária, estão automaticamente aprovados. Passamos ao projeto constando na hora do dia.
Votação do regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei 085 de 2016 concede auxílio financeiro no valor de R$500 mil ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a prestação desse egrégio poder legislativo o incluso projeto de lei 085 de 2016, que concede auxílio financeiro no valor de R$500 mil ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Por meio do presente projeto de lei, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, face à gravidade financeira enfrentada pelo Hospital Santa Casa de Caridade, pretende destinar o recurso da venda do piano Steinway e sons para suprir urgente necessidade do nosso cômio, como, por exemplo, pagamento de seu quadro de funcionários. A destinação anterior desse recurso estava prevista na Lei Municipal número 4.545, de 15 de setembro de 2015. Confiante na compreensão de Vossas Excelências e demais pares diante do interesse do município na implementação desse projeto e considerando as demais medidas administrativas que precisam ser adotadas para a sua execução, solicito o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município e em concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal.
Está em discussão o regime de urgência urgentíssima solicitado pelo Poder Executivo. Vereador Fernando Targo.
Senhor Presidente, estando trabalhando na Santa Casa, senhores vereadores, a gente vê a grande necessidade momentânea que existe naquele hospital de aporte de verbas. E não deixa de ser importante o aporte de verba para pagamento de funcionários que dependem daquilo ali para viver. A gente tem notado assim que inúmeros funcionários estão pedindo demissão para trabalhar em outros lugares. Né? Outro dia encontrei um funcionário aqui na farmácia São João, e disse, olha, não deu mais para ficar na Santa Casa, porque a gente não recebe, aqui está garantido. Então, é muito importante. Mas nós estivemos verificando, junto com a vereadora Jussara, né, que esta verba é a verba da venda do piano, né, da prefeitura, e que já estava destinada por nós à Santa Casa, e na ocasião foi a solicitação do que era para a obra da oncologia, que é uma obra que está em andamento, né, e que talvez ainda precise de mais financiamento. Mas vimos agora no projeto que foi votado nessa casa, que o artigo 6º, que era o que destinava a oncologia, foi vetado pelo município, veio o veto para essa casa acatou o veto, né? Estando, então, livre para a Santa Casa empregar essa verba, né, aonde for de melhor serventia. E, no momento, né, nós achamos que a folha de pagamento é a melhor serventia, devido à necessidade dos funcionários daquela casa, e eu solicitaria aos colegas de que acatassem a urgência urgentíssima, porque as necessidades são emergentes. Dois a partes até, vereador Josefina.
Obrigada, vereadora Fernanda Arragão, perdão. Obrigada pela sua parte. Quero, só para complementar o que a Vossa Excelência falou, é realmente problemático o que está acontecendo na Santa Casa. A minha vizinha do lado ali, ela está também fazendo pastel, pizza, para vender, para poder sobreviver, porque não está recebendo. Sabe como é que os funcionários da Santa Casa recebem? Recebem R$ 80, R$ 50, R$ 100. Eles não têm condições de sobreviver com a família que tem, recebendo esse tipo de salário, as migalhas, para poder, e não é um nem dois, são todos os funcionários que estão com problema, né, vereadora Tarragó? Todos, sem falar dos médicos, que estão sem receber também, que eu não sei de quanto tempo faz que eles estão sem receber. 5 meses? Não. 6 meses? Não, tudo. 6 meses sem receber os médicos. Quem é que tem incentivo para trabalhar sem receber? Eu acho que, por mais que sejam bem devidos os médicos, ninguém quer, né, trabalhar sem receber. Eu acho que todo mundo precisa, nessa época de crise, de receber. E assim os funcionários estão sobrevivendo de quê? Trabalhando em casa para sobrevivência. Nós estamos ali até colaborando com o pessoal dos vizinhos ali para poder eles receberem um troco no final de semana, vendendo pizza, vendendo pastel. E nós estamos ajudando. Muito obrigada, vereador. Muito obrigado pela parte.
Eu queria lhe complementar de que parece que o prefeito, assim, ó, no momento de necessidade da Santa Casa, ele está aportando essa verba. Essa verba já foi votada por nós há mais de 6 meses. Quer dizer, não é o momento dele dizer que está salvando a Santa Casa, pelo amor de Deus. Essa verba já deveria estar na Santa Casa há muito tempo.
A verdade é que talvez os médicos precisem menos que os funcionários, mas quem só trabalha quem precisa trabalhar, na verdade, Rony. Quem não precisa trabalhar vai para. Não vai ter que cumprir horário e obrigações como tem os médicos e todos os riscos que tem. Eu solicito a colega vereadora que faça a chamada nominada dos colegas vereadores. O sim aprova urgência urgentíssima, ou não rejeita.
Vereadora Josefina Soares, sim. Vereador Egídio Carvalho. Vereadora Jussara. Sim. Vereador Carlos Eduardo. Ausente. Vereador Irani. Sim. Sim. Vereador Fernando Targô. Sim. Sim. Vereador Gilberto Risso. Sim. Sim. Vereador Marcelo. Sim. Sim. Vereador Rony.
Sim.
Sim. Segunda chamada, vereador Rafael. Sim. 8 votos, sim, senhor presidente, uma ausência.
Até o vereador... Senhor presidente? Não, acho que o senhor muito provavelmente vai falar a mesma coisa que eu, que a gente entra em recesso agora, quinta-feira. Nós teríamos que fazer uma extraordinária, minha sugestão, fazer uma extraordinária e votar o quanto antes esse projeto. Se for o entendimento de todos, né?
Ah, eu também concordo.
Doutor Fernando?
Não, eu
Eu, se for o entendimento dos colegas, não suspender até a reunião, voltar nessa própria reunião agora os projetos, passar pelas comissões, agora já que todo mundo concorda, e no fim da votação do projeto já votamos. Aprovado dos colegas, então já providenciei a Comissão de Finanças o parecer, não? Que pelo que você vê aqui a concordância de todos os colegas vereadores.
Senhor presidente, só para justificar a ausência do vereador Dudu do Samba, que o seu pai está hospitalizado e por isso que ele não está presente na reunião de hoje. E cumprimentar aqui o ex-vereador, ex-secretário, ex-presidente dessa casa por duas vezes, o nosso querido amigo Mauro Brum. Muito obrigado.
Queremos ratificar o cumprimento ao nosso amigo Mauro e se somar a todos os colegas vereadores, ao nosso colega Carlos Eduardo, e que pronto, o pai dele esteja aí junto com ele, junto com seus amigos, junto com todos os seus familiares.
Só, presidente, vamos, não sei se o senhor vai suspender, eu acredito que não há necessidade, podemos prosseguir na ordem do dia.
Sim,
e conforme chegar o parecer, a gente vota o projeto. Só lhe peço essa gentileza para que a gente possa definir como será feito. Seguimos na ordem do dia e voltamos daqui a pouco.
É, e depois, no momento que estiver pronto parecer, suspendemos para incluir na hora do dia. Para incluirmos na hora do dia de hoje.
Em regime de urgência, serão encaminhadas comissões técnicas, Comissão de Finanças. Ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação desta Igreja de Poder Legislativo, incluso o projeto de lei 084 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 737.471. Os recursos a serem suplementados no orçamento vigente destinam-se a atender necessidades e ajustes no orçamento do Poder Executivo Municipal no exercício de 2016, nas Secretarias Municipais de Saúde, Agricultura, Obras e Serviços Urbanos e Segurança de Trânsito CETRAN, confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, diante do interesse do município na implementação deste projeto e considerando as demais medidas administrativas que precisam ser adotadas para sua execução. Solicito o projeto apreciado em regime de urgência, com base no artigo 8.2 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, prefeito Schneider, Luiz Augusto Schneider, prefeito de Uruguaiana.
O projeto de lei 084/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 737.471, serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa.
Em regime de urgência, serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa o projeto de lei 086 de 2016, que cria no município de Uruguaiana o programa municipal Remédio em Casa e dá outras providências. Senhor presidente, eu cumprimentá-lo com distinta consideração e encaminho a apreciação deste Igreja de Poder Legislativo o incluso projeto de lei 086 de 2016, que cria no município de Uruguaiana o programa municipal Remédio em Casa e dá outras providências. O Poder Executivo Municipal entende que pela relevância social e o atendimento e incremento de políticas públicas de saúde é fundamental a aprovação pelo Poder Legislativo do Programa Municipal Remédio em Casa. Ademais, esse projeto é apresentado por sugestão e indicação da nobre vereadora Josefina Soares, diante do exposto e confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal.
Será encaminhado à Comissão Técnica da Casa o projeto de lei 086/2016, que cria no município de Uruguaiana o programa municipal de remédio em casa e das outras providências.
Em discussão e votação únicas, votação nominal. Comissão de Justiça. Parecer desfavorável ao projeto de lei número 062 de 2016, que cria e oficializa no âmbito do município de Uruguaiana a Patrulha Municipal Comercial de Uruguaiana, PMC, e da outras providências. Eu peço para a colega vereadora fazer a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, documento Projeto de Lei número 62/2016, protocolo número 608, LEG 2016. Procedência Poder Executivo. Relator, vereador Egídio Carvalho. Assunto: cria e oficializa a Patrulha Municipal Comercial de Uruguaiana e dá outras providências. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 62/2016, de proposição do Poder Executivo e que cria e oficializa a Patrulha Municipal Comercial de Uruguaiana e dá outras providências. Inicialmente, no que toca à alteração de estrutura administrativa, trata-se de mérito administrativo, ou seja, encontra-se a decisão atrelada à oportunidade e conveniência da administração, desde que pautada no interesse público. Considerando cuidar-se de estrutura do Poder Executivo, apresenta-se adequada iniciativa legislativa a partir do prefeito, chefe do respectivo poder, consoante dispõe a lei orgânica do município. Artigo 96. Compete privativamente ao prefeito iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos em lei. Sexto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Prover os cargos e os empregos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Ter a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta fundacional ou autárquica. Criação, estruturação de secretarias e órgãos de administração pública e ainda matéria financeira. Quanto ao tema de fundo a ser legislado, veja-se que a Constituição Federal disciplina as diretrizes para o Estado tratar da segurança pública, bem como qual a atribuição da Guarda Municipal. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. A Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, e que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, disciplina do artigo 144, incumbindo-lhe a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. O artigo 4º da lei mencionada traz as competências gerais da Guarda Municipal e o artigo 5º descreve as competências específicas, destacando-se, portanto, o artigo 4º, dizendo que é competência geral das Guardas Municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os usos, os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. Artigo 5º. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Primeiro, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Segundo, prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Terceiro, atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Quarto, colaborar de forma integrada com órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Sétima, Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive, adotando medidas educativas e preventivas. Oitavo, cooperar com os demais órgãos da Defesa Civil em suas atividades. Nono, interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Décimo, estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos por meio da celebração de convênios ou consórcios com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas e integradas. Décimo segundo, integrar-se com os demais órgãos do Poder de Polícia Administrativa, visando contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Décimo terceiro, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas. Décimo quarto, encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Décimo quinto, contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. Décimo sexto, desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Décimo oitavo, auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. Décimo oitavo, atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, ou ainda com gêneres de municípios vizinhos, e na hipótese prevista nos incisos 13º e 14º desse artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à comunidade de atendimento. Na análise do caso concreto, vislumbra-se que as atribuições previstas para a Patrulha Municipal Comercial de Uruguaiana no texto projetado não se encontram atreladas ao disposto da Constituição Federal e Lei nº 13.022 de 2014. Note-se que as guardas municipais devem ser investidas do poder de polícia administrativa. A polícia judiciária ou polícia de segurança pública seriam, a princípio, função primária das polícias civis e da Polícia Federal. No caso vertente, a competência atribuída ao órgão que se pretende criar trata de combate ao crime de forma ostensiva, o que atrela-se à competência de outros entes federados. Portanto, da maneira colocada, se apresenta indevida, sendo necessária correção para que a norma venha a se tornar viável. Quanto à criação de órgãos ou setores da administração pública, verifica-se que a técnica mais adequada remete à alteração da lei que trata da estrutura administrativa. No entanto, em que pese o texto projetado se referir à existência de guarda municipal, nada obsta que o poder público determine que parte do efetivo atuará na região central, desde que não desvirtue sua natureza de atuação, que deve ser compatível com a legislação posta no item 3 desta orientação técnica. Ainda vê-se como inadequada a nomenclatura proposta, tendo em vista que a inserção do vocábulo comercial não coaduna de forma direta com as atribuições da Guarda Municipal. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela inviabilidade jurídica do projeto de lei, sendo desfavorável à sua tramitação, devendo ser analisado quanto à parte financeira e o mérito nas demais comissões técnicas da Casa. Sala das Comissões, em 11 de julho de 2016, relator, vereador Egídio Carvalho, de acordo com demais membros da comissão. Feita a leitura, senhor presidente.
Eu gostaria de usar a palavra...
Em discussão e votação única, pareceu desfavorável à Comissão de Justiça o projeto de lei que cria e oficializa no âmbito do município de Uruguaiana a Patrulha Municipal Comercial de Uruguaiana.
Olha, está com a palavra
o Egídio, relator.
Rápidas palavras, já podemos acompanhar, senhor presidente, o texto do projeto de lei número 062/2016, que cria e oficializa no âmbito do município de Uruguaiana a Patrulha Municipal Comercial de Uruguaiana. Eu manifestei-me contrário à criação desse projeto de lei, criando a Patrulha Municipal Comercial. E, na minha relatoria, eu busco justificar. Nós já tivemos em Uruguaiana, algum tempo atrás, senhores vereadores, a CETRAN, que prestou apoio à empresa Megapark, órgão não oficial, uma empresa privada que teve destinada toda a estrutura da guarda de trânsito, da CETRAN, porque eram formalizadas, encaminhadas as multas, e a CETRAN, então, com a assinatura do agente, formalizava a multa que resultava em R$ 52,00. Eu quero agora referir-me a esse projeto que cria a Patrulha Municipal Comercial de Uruguaiana e que tem como objetivo indicar, apurar infrações penais, como também combater crimes fiscais e penais, atuar na questão informalidade. E aí parece-nos que teriam a destinação os nossos camelôs, a nossa baixada, os ambulantes que na área central tentam sobreviver, vendedores de lanches, vendedores de bijuterias, e parece-nos ser este o fundamento da criação desta Patrulha Municipal Comercial. Então, senhoras e senhores, ela não será nada mais nada menos, vereadora Josefina, de que uma extensão da Guarda Municipal. Não serão criados novos cargos, como diz o projeto de indicação. Então, para mim, chama-se chover no molhado. Qual é o sentido desta guarda? Qual é o fundamento desta Guarda Municipal? Se já nós temos instituições como Polícia Federal, como Receita Federal, que tem esta responsabilidade com plena propriedade, com competência e com capacidade para atuar e para combater crimes fiscais e crimes penais. Então, para que criar uma extensão da Guarda Municipal de Uruguaiana nesse momento para ter essa finalidade, para ter essa função? Então, esta é a justificativa que eu trago para... esta é a justificativa na minha relatoria neste projeto de lei número 062/2016, que busca criar a Patrulha Municipal Comercial de Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Rafael primeiro, vereador. Já tinha pedido.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, faltaríamos então criar a guarda para o transporte público internacional, para o transporte, para o desembaraço, para o setor do transporte internacional. Ali para cuidar a nossa COBEC, para fiscalizar e cuidar o egresso e ali na fronteira, na ponte internacional. Teríamos também que criar a guarda municipal contra o abigeato. Teríamos então que criar algumas guardas municipais para privilegiamento específico de cada categoria ou classe econômica no nosso município. Aí poderíamos falar numa guarda comercial, que busca única e exclusivamente o interesse privado usando o público. Então, se cada loja precisa de uma guarda de segurança, o prefeito vai oferecer a do município? Não, não pode. Essa guarda municipal ela tem que ser de interesse coletivo. Ela tem que ser para proteger toda a comunidade. E não uma categoria em específico. e não uma classe em específico. Ué, que diferença tem os comerciantes, lojistas, dos produtores rurais? Que diferença tem os comerciantes, os lojistas, da empresa do pai do meu colega aqui, do vereador Marcelo Lemos, dos despachantes? Nenhuma. Nenhuma. Então, sem dúvida alguma, eu lhe cumprimento, vereador Egídio Carvalho, pelo seu belo relatório, fundamentado através da legislação e com o auxílio do órgão auxiliar, que é o IGAN. Não é nenhuma invenção, o senhor se baseou na lei, então está muito bem fundamentado. Era só ter prestado atenção no relatório que a explicação estava bem, foi bem dada, muito bem fundamentado. Então, um cumprimento. Este vereador e esta bancada lhe acompanharão no seu parecer. Obrigado, senhores vereadores.
Benjamin da Risso.
Excelentíssimo colega presidente, vereadores, vereadora Josefina, vereadora Jussara, em especial, e pessoas que nos assistem. Dizer o seguinte, meus irmãos, o que realmente a mim importa é a legalidade desse projeto. Em qualquer projeto que venha a esta casa, a partir do dia 2 de julho para cá, ele não pode mencionar valores com relação ao aumento de despesas. E por esse motivo, somente por esse motivo eu votarei contrário, que o projeto está comprometido, ele não pode mencionar valores nem aumento de despesas no período eleitoral. Então, nesse sentido, o nosso voto acompanha o relator Egídio Carvalho.
Vereador Irani.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, e muito simples, a Guarda Municipal tem suas atribuições. Essa poderia ser uma das atribuições da Guarda Municipal. Simplesmente altera-se o regimento, o regulamento lá da Guarda, e diga lá que a partir de hoje ela terá um outro papel, que é o de passar pelas ruas, ver se tem camelô, se não tem, enfim e tal, e não criar separadamente uma nova patrulha, uma nova Guarda Municipal. Acompanharei o relatório do vereador Egídio Carvalho, com sim ao parecer.
Mas quem queira discutir, está a vereadora Josefina, fará a leitura nominal dos colegas vereadores. O sim aprova o parecer, que é desfavorável, e o não rejeita.
Vereador Rafael, sim. Vereador Egídio Carvalho, sim. O parecer. Vereadora Jussara, sim, ao parecer. Vereador Carlos Eduardo, ausente. Vereadora Irani, sim, ao parecer. Vereador José Fernando Tarragó, sim, ao parecer. Vereador Gilberto Risso, sim, ao parecer. Vereador Marcelo, sim, ao parecer. Vereador Rony Melo, vereadora Josefina Soares, sim, ao parecer. Segunda chamada, vereador Rony Melo, ausente. 8 votos sim, senhor presidente.
O projeto foi rejeitado por unanimidade dos colegas vereadores e será arquivado. Dando continuidade, vereadora Josefina Soares. Esse aqui, né? Em discussão e votação única, projeto de lei 082, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$430.611.
Comissão de Finanças e Orçamento, procedência, executivo, relator, vereador Irani Fernandes. Parecer, chega a essa comissão para parecer o projeto de lei 082 de 2016 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 744 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$430.611. Toma tal iniciativa, alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei 4.320, de 64. Salienta-se que os demonstrativos dos recursos a serem suplementados estão especificados e classificados em razões contábeis anexo ao projeto de lei. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, o parecer é favorável. Sala das comissões, em 8 de julho de 2016, Relator, vereador Irani Fernandes, de acordo com mais membros da comissão.
Está em discussão. Não havendo quem quer discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com os que encontram. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores. Passamos em segunda discussão e votação, projeto de lei 019/2016, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Fanfarra Comunitária Maria Daici. Proponente, vereador Marcelo Lemos.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 019/2016, protocolo sobre o número 582/2015, de proposição do vereador Marcelo Lemos, que pretende declarar como de utilidade pública a Associação Cultural Fanfarra Comunitária Maria Daici, analisando a documentação acostada ao processo legislativo, percebe-se que a entidade foi fundada em 2012, inscrita no CNPJ sobre o número 16465.928/001-81 e devidamente registrada no serviço dos registros especiais da comarca de Uruguaiana. Os documentos constantes nos autos comprovam a observância dos requisitos previstos pela legislação municipal, especialmente no que diz respeito ao artigo 2º da Lei Municipal 2019/89, estando a entidade para receber a declaração de utilidade pública. Isso posto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 27 de junho de 2016... relator, vereador Irani Fernandes, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Analisamos o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Cultural Fanfarra Comunitária Maria Daici. O projeto encomendo tem como função promover e valorizar a educação municipal na cidade de Uruguaiana, bem como colaborar com a formação musical de jovens em situação de risco social. Contribui ainda com o despertar do interesse, o gosto e a curiosidade dos jovens pela música. Diante do exposto, concluo pela viabilidade do projeto de lei, por esta razão parecer favorável. Sala das Comissões, em 6 de julho de 2016, vereador Rafael da Silva Alves, relator, de acordo com os demais membros da comissão, feitas as leituras, senhor presidente.
Antes de abrir a discussão, eu gostaria de, com relação ao projeto de lei, vereador, só permita, porque eu preciso me afastar, porque eu tenho que tratar o assunto lá no hospital, do negócio de problema de saúde de um cunhado meu que está, então, estou sendo chamado lá. E vou passar para o doutor Rafael, sobre o projeto de lei dos 500 mil da Santa Casa, que o expediente me orientou aqui, que nós em trazermos hoje, não vai dar tempo da publicidade do parecer, né? Sugire o expediente que seja para a próxima quinta-feira. Como não prejudica nada,
tá bem.
Né? Concordo, os colegas vereadores?
Concordo.
Então tá resolvido esse assunto. Eu gostaria de passar a palavra ao colega vereador Rafael, vice-presidente, porque eu preciso me afastar. Não, por necessidade mesmo.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra segue.
Eu só quero pedir votação nominal, presidente.
Então a palavra está com a vereadora Jussara Osório.
Obrigada, senhor presidente. Nós estamos então, vereadores, no momento da segunda discussão e votação deste projeto. Eu agradeço o vereador Marcelo Lemos que Vossa Excelência nos encaminha esses dados tão importantes relacionados à professora Maria Daici e nos abastece um pouco mais a respeito do assunto, não que a gente não reconheça a importância já hoje do trabalho, mas eu acho que ficar nos anais dessa casa, esses subsídios e que nos fala a respeito da vida da professora Maria Daici, realmente é muito importante. Eu, às vezes, Às vezes, vereador Marcelo Lemos, eu fico, tenho alguma dúvida com relação ao equilíbrio e a associação que se faz, digamos, de um nome de alguém com relação ao projeto. Mas este aqui, ele está tão enquadrado e tão equilibrado que eu acompanhando, então, esse histórico, traz aqui pontos importantes, não vou fazer toda a leitura, mas como o caso, por exemplo, que em 11 de agosto de 1998, esta pessoa fundou juntamente com toda a comunidade escolar a Banda Pixinguinha e passou a ser a sua coordenadora, banda esta reconhecida por muitas vezes premiada em concursos municipais e estaduais. Então, tem propriedade, tem peso necessário para que esta casa possa também se orgulhar deste projeto. Eu gostaria de saber se se encontram presentes as filhas Simone e Cristiane, neste momento, não se encontram aqui no plenário. É uma pena que elas não se encontrem. Ah, elas moram em Porto Alegre. Uma pena porque eu até gostaria de conhecê-las, imagino que pessoas hoje ainda mais orgulhosas, então, de sua mãe. E eu quero destacar, senhores vereadores, de que fui informada de que esta banda que recebemos hoje e que vamos votar esse projeto, ela é tão qualificada e tão importante que já se fez campeã estadual 4 vezes. Campeã estadual, então, 4 vezes, né? Isso realmente é um orgulho. Parabéns, nós estamos realmente muito felizes de tê-los conosco e uma vez mais, já na fase final, ver aprovado esse projeto. Parabéns, vereador Marcelo, muito obrigado.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Irani Fernandes.
Obrigado, senhor presidente. Quero, nessa oportunidade, apenas reforçar tudo aquilo que nós já conversamos na primeira discussão. A bancada do Partido Progressista, as palavras do vereador Rony Mello, da vereadora Josefina, do vereador Adalberto e minha, que sejam reforçadas nesse momento, mais uma vez desejando que esse título de utilidade pública, afinal de contas, é um reconhecimento da sociedade, é um reconhecimento que a partir do Poder Legislativo é outorgado às entidades, temos absoluta certeza que o que reafirmamos é a certeza de que vocês vão continuar fazendo um excelente trabalho, até motivado pela oportunidade de terem acesso a verbas, enfim, poderem se credenciar a outro tipo de apoio que a banda possa receber. E exaltar mais uma vez e agradecer em nome da sociedade uruguaienense o trabalho maravilhoso que vocês realizam. Então, é só reafirmar isso que foi dito na outra reunião e encaminhar o nosso voto da bancada unânime para aprovação desse projeto. Parabéns a todos vocês.
Mais algum vereador queira discutir? Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Só quero cumprimentar o pessoal, a gurizada aí, o seu Daniel, cada um de vocês, deixar um abraço, um carinho. Essa é uma vitória de vocês, não é uma vitória minha, nem da Câmara, uma vitória de vocês. E que agora, a partir de janeiro, vocês já possam ingressar junto ao município de Uruguaiana, pedindo aporte de recursos, estrutura, para só aumentar o número de participantes e só para vocês poderem ganhar cada vez mais, para terem cada vez mais vitórias e poder honrar o nome de Uruguaiana e da professora Maria Deici. Parabéns, gurizada.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Não, vereadora.
A minha questão de ordem, colegas vereadores, é que, vereador Marcelo, que essa casa possa... Que esta casa, vereador Marcelo, possa encaminhar uma correspondência às filhas da senhora Maria Daici, que estão em Porto Alegre, e que se faça acompanhar, inclusive, a folha de votação, vereadora Josefina, né, que nós estaremos votando neste momento, para que ela possa tomar conhecimento, né, desse momento tão importante, tanto para a banda quanto para nós. Obrigada, presidente.
Senhora secretária, então, solicitamos a votação nominal e a vereadora secretária fará a votação neste momento.
Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereador Egídio Carvalho. Sim. Sim. Vereadora Jussara. Sim. Sim. Vereador Carlos Eduardo, ausente. Vereador Irani Fernandes.
Sim.
Sim. Vereador José Fernando Tarragó.
Sim.
Sim. Vereador Gilberto Risso.
Sim.
Sim. Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Sim.
Sim. Vereador Rony Mello.
Sim.
Sim. Com 8 votos, sim, senhor presidente, e 1 ausência. Aprovado.
O projeto, então, está aprovado.
Mas Alberto não conta.
Eu solicito que nós tranquemos a reunião por 2 minutos só para fazermos um registro fotográfico com a fanfarra que está aqui. Já convido vocês que compareçam aqui dentro do plenário.